E vamos ao assunto é política de hoje. Vamos conversar hoje só com o Reginaldo Dias. Nós não temos a presença hoje do nosso amigo Thiago Valenciano, somente o Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN e ao Thiago, se estiver nos ouvindo.
Exatamente, ele deve estar nos ouvindo, com certeza. Não quis participar, mas o tema hoje é interessante. Hoje eu queria conversar com você sobre duas coisas. Tivemos aí uma mini reforma eleitoral, política, discutida no Congresso. Muita gente criticou, inclusive com algumas críticas, que eu considero até contundentes, falando sobre o Distritão. Tem gente que colocou, inclusive, que o Distritão ficou colocado na pauta para servir de bode expiatório, cuja principal discussão é o retorno das coligações para o Poder Legislativo, tanto para a eleição de vereadores como deputados. Eu queria que você fizesse uma avaliação em relação a isso.
O Distritão seria a morte dos partidos políticos, né? Nós temos no Brasil um persistente trabalho de precarização dos partidos. Hoje até algumas legendas nem incorporam o nome partido à denominação da sigla, com medo de sofrer desgaste diante da opinião pública, porque a gente viveu e vive um processo permanente de deterioração e às vezes até de criminalização da política. Mas a democracia, ela tem como suporte os partidos. Então, para termos uma democracia forte, nós precisamos fortalecer os partidos. E o Distritão ia na contramão disso, né? Porque você praticamente acabava. Você teria uma eleição que é baseada em individualidades e, eventualmente, até em celebridades. Então, um bom sistema político supõe um sistema partidário forte. E o Distritão não atendia a essas exigências, né? E aí é o caso de perguntar se as coligações atendem. É uma forte corrente de opinião que diz que não. Mas o problema em si, Gilson, eu não vejo que seja a coligação. O problema é a miríade de partidos e legendas que não signifiquem nada. Se você tivesse um número menor de partidos e partidos que expressem ideias e essas ideias arregimentem os eleitores, então se teria uma lógica, né? Porque qual é o problema das coligações hoje? Elas são heterogêneas, elas abrigam legendas que não significam nada politicamente, e o eleitor sente que ele vota em uma direção e o voto vai para outra, né? Então isso confunde muito. Se nós tivéssemos um número menor de partidos e as coligações se fizessem por afinidade política, digamos, eu me uno com os meus irmãos e com os meus primos, não com os meus adversários, né? Então ficaria mais fácil de entender. Mas restou sim essa compreensão, só que não é óbvio que a coligação vote para o ano que vem, porque nós já estamos na metade de agosto, e nós temos uma cláusula legislativa de que as mudanças elas devem acontecer com um ano de antecedência ao pleito eleitoral. Então nós teremos 2 meses para uma tramitação completa da volta das coligações, e existe resistência também ainda, tanto na Câmara quanto no Senado, e o Senado não precisa de coligação, né? Porque o voto é majoritário. E como compensação aí ao debate da exclusão da coligação, existe a hipótese da federação partidária, né? Que é um mecanismo que está sendo debatido no Congresso, para que as pequenas legendas elas atuem como se fosse uma federação, mas com cláusula de fidelidade partidária interna, né? Ou seja, elas devem atuar com coerência e com direito à centralização do voto, como os partidos fazem quando fecham questão. Esse é um outro tema que é uma novidade, né? Mas, embora possa ser mal acolhida, eu também não sou muito favorável a que haja uma mudança brusca de todas as regras, porque as regras para elas terem eficácia, elas precisam ser assimiladas, inclusive pelo eleitor. Então, eventualmente, há necessidade de alguma transição entre um quadro e outro.
Agora, quando a gente fala um pouco dessas mudanças, e pensando um pouquinho nessa mini-reforma que está acontecendo aí no Congresso, principalmente pensando nas coligações partidárias, muita gente fala assim, as coligações partidárias vão ajudar a multiplicar os partidos, já são mais de 30 partidos que existem no país, enquanto que nós tínhamos a cláusula de barreira que tentava fazer o contrário, que a gente tivesse cada vez menos partidos no país. Ao final, alguns falam assim que o ideal seria em torno de 8, 10 partidos, né, fortalecidos, consolidados, que pudessem disputar. Aí a gente entra naquela questão das minorias, da representatividade de minorias, de projetos políticos voltados a grupos excluídos. Essa coisa de colocar limite em partido, é algo bom ou ruim, Reginaldo?
Não, você precisa ter cláusula de barreira, porque os partidos políticos têm acesso a uma série de benefícios, né? Porque eu, por exemplo, faço parte de uma corrente, eu sei que esse tema é polêmico, mas que defende financiamento público eleitoral. Então, para que você tenha acesso a verbas públicas, isso já acontece hoje, é preciso que os partidos tenham representatividade, isso significa alguma coisa para a sociedade. Então, eu posso criar uma legenda e passar a disputar a verba pública para o meu benefício e para o benefício dos meus aliados, né? Sem ter nenhum tipo de representatividade social. Então, isso é muito ruim. Agora, como é que você vai atingir esse número equilibrado de partidos? Porque há legendas de aluguel e há legendas pequenas que têm história. O caso mais típico é o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, que vai comemorar no ano que vem 100 anos de existência. Você pode tratar o PCdoB como você trata uma legenda que foi criada antes de ontem para fazer parte de um conglomerado, de um cacique político? Então essa é uma pergunta que cabe. O PSB também é um partido pequeno, que tem uma trajetória de décadas, e aliás a sua gênese também é praticamente secular, e por isso até que há esse debate da federação, para que essas legendas que têm mais significado, elas possam sobreviver mediante uma incorporação numa federação, né? Agora, em relação às agendas de minorias sociais, as chamadas minorias sociais, as próprias legendas tradicionais têm a obrigação de incorporar. Você não precisa criar um partido feminista, um partido que tem uma pauta exclusivamente para a identidade racial. Os partidos como um todo devem ter uma pauta transversal. E há uma dificuldade, principalmente na questão de gênero, porque nós já temos legislação já de uma ou duas décadas para ampliar o número de mulheres na representação eleitoral. E esse número é mais ou menos estável. Não variou muito, apesar da mudança da legislação. Aí nós entramos num outro debate que é polêmico, mas que existe em países de democracia sólida, que é o voto da lista partidária. Não exclusivamente, né, isso seria, digamos, mais apropriado a um regime parlamentarista, em que você tem voto distrital misto. Você vota duas vezes, uma numa personalidade do partido e uma outra numa lista. Com a lista, os partidos conseguem distribuir a sua representação a partir de outros critérios, né, privilegiando a representação feminina. Se você vai ter um debate sobre a questão sanitária no Congresso, você pode privilegiar deputados que tenham essa expertise. Então, é um outro critério. Só que como a gente tem no Brasil essa precarização dos partidos e uma dissociação da legenda com ideologias, com ideias, com programa, o eleitor desconfia que o voto na lista vai servir para que os caciques se perpetuem na representação, né? Então, não é fácil encontrar uma solução. Eu até revelo a você, Gilson, que eu e alguns colegas da UEM, algumas vezes a gente reuniu material para participar do debate sobre a reforma política, julgando que haveria um grande debate nacional e que a gente poderia participar como professor, apresentando subsídios, cenários, como é que funciona num país, como é que funciona no outro, para ajudar a debater, sem levar a solução, porque a solução é a que o eleitor vai escolher. E a gente cansou de esperar que esse debate se espraiasse pela sociedade. Uhum. Ele acaba sempre acontecendo de afogadilho na reta final, faltando pouco prazo para a definição das regras e sem muita representatividade. Então, o que eu mais lamento é que, qualquer que seja o desfecho, vai haver muitas dúvidas sobre qual vai ser o procedimento e sobre a eficácia dessas mudanças, porque a conclusão é que a gente não teve um grande debate nacional.
A gente sobre observa isso, né? A gente observa isso, inclusive, quando você tem hoje as eleições, né, com a proporcionalidade, e ainda é, para muitos eleitores, uma incógnita. Ele não consegue compreender ainda como é que são feitas a soma de votos, por exemplo, que elegem um parlamentar, um vereador, né, por exemplo, que acaba tendo menos votos que outro e acaba sendo eleito. E alguns deles, talvez seja por isso que se cria essa onda que se fez do distritão, de votar, de eleger o mais votado, porque mesmo hoje, funcionando o sistema como funciona hoje, parte considerável dos eleitores desconhecem a proporcionalidade.
Sim, e o atual sistema tem virtudes. Uhum. que é a virtude de incorporar o voto das legendas menores. Então, um partido pequeno, ele pode fazer um deputado ou dois no atual sistema. Se você muda para o distritão, você vai eleger celebridade.
Perfeito.
Né? Então, você acaba eletizando mais o voto e a própria representação. Agora, não significa que o atual sistema não tenha deficiências que não devam ser corrigidas. Uhum. O problema é que a gente não faz um grande debate público sobre isso, envolvendo a sociedade, as organizações sociais, os representantes já eleitos com a população. Né? Fica sempre um debate de afogadilho. E eu acabei de dizer, nós não temos nem segurança de que isso que a Câmara está definindo agora vai prevalecer, porque tem tempo para votar, 2 meses. Um processo de obstrução no parlamento já inviabiliza isso.
Uhum. Reginaldo, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana para você, meu amigo.
Bom fim de semana a você, aos ouvintes, Justo, e até a próxima semana.
Conversei com o Reginaldo hoje sem o Thiago, conversamos no assunto é política sobre a mini reforma política eleitoral que está no Congresso. O distritão não passou, mas agora se debate o retorno das coligações para as eleições de vereadores e deputados. Esse foi o nosso tema.